Vamos falar de música, porque o Departamento de Música da UEM vai realizar o primeiro congresso de performance musical da Universidade Estadual de Maringá. As inscrições para os participantes do congresso terminam hoje e aqui no estúdio para falar sobre este assunto estamos com os professores do Departamento de Música, Flávio Apro. Olá, professor Flávio. Bom, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana e todos os ouvintes.
E também com o professor Alfeu Araújo Lima, que está aqui, desculpa, filho, que está aqui com a gente. Professor, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para todo mundo.
Bom, para começar então, eu queria que vocês explicassem que congresso é esse, né? A primeira edição desse congresso de performance musical, quem começa?
Então, ele é um congresso que agrega estudantes, pesquisadores, professores, nasceu de um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em música da universidade. Nós conseguimos um apoio da Fundação Araucária e, através disso, nos mobilizamos para fazer algo que pudesse dar ciência ao universo da execução instrumental, da pesquisa sobre a prática, a reflexão sobre a prática. Esse foi o ponto-chave do nascimento desse congresso. É a primeira tentativa da gente poder, inclusive, coligar a UEM com outras universidades, como UNILA, UEL, UNESP, UNICAMP e USP, transformando esse evento numa categoria de evento nacional.
Bom, então, ele vai ser com palestras? Qual vai ser a dinâmica desse congresso?
Bom, nós vamos ter uma intensa programação nesses dois dias, no dia 10, sexta-feira, e 11, sábado, incluindo duas mesas redondas, né, uma em cada dia, e performances, né, com alunos e profissionais muito reconhecidos na área. Nós vamos ter recitais temáticos, né, o primeiro deles é dedicado ao piano na música nacional. Depois nós vamos ter apresentações com voz, piano, contrabaixo, a orquestra latino-americana e o grupo de choro. Então, assim, é uma programação que está bastante diversificada. A gente passeia entre o que se convencionou chamar de popular e clássico ou erudito. E essa programação está toda aberta à comunidade de Maringá, ao público. E nós estamos convidando todos os ouvintes a...
Onde vai ser o congresso?
Vai ocorrer... Nós tivemos uma parceria, né? Então, nós tivemos uma parceria do SESC. Então, o congresso é da Universidade Estadual de Maringá, mas ele ocorrerá integralmente no SESC por causa da estrutura que o SESC nos permitiu.
É muito boa,
exatamente. Então, essa parceria lá foi profícua para que a gente pudesse atender da melhor maneira possível as produções artísticas, assim como as reflexões e os trabalhos acadêmicos que foram contemplados.
Então, em que parte exatamente do SESC? O auditório?
Teremos todas as apresentações artísticas no auditório e todas as mesas redondas num teatro que acho que fica no terceiro piso do SESC. Então, e as mesas, as comunicações, elas vão correr no segundo piso, onde a gente vai colocar todos os cartazes específicos para ninguém se perder ali. A gente vai ter toda uma dinâmica logística, o pessoal poder estar bem assistido aí do SESC.
Ai, que delícia. Então, de sexta e sábado, muita música no ar lá no SESC.
Bastante música. É muito importante a gente também frisar que nós estamos trazendo três convidadas importantes, representantes específicos do cenário da performance: a professora Regina Machado, da Unicamp, a professora Daniele Longo Benedetti, da Unesp, e a professora Rosana Lamosa, também da Unesp, mulheres que vão discutir sobre o mercado, a inserção da mulher no mercado de trabalho, produção artística em relação à sala de aula, palco e o sistema de gravação, que modificou totalmente a forma como a gente lida com a produção artística, e principalmente também a formação acadêmica do instrumentista. A palavra acadêmica é o que traz relevância a esse projeto, é a maneira como você se reflete sobre a prática. Então é um congresso que aborda e equilibra a produção prática e a reflexão sobre a prática.
Professor, explica pra gente como mudou esse cenário com a gravação que o senhor estava falando aí.
Eu acho que essa palavra eu vou deixar mais pro Flávio, ele está bem mais a par disso do que...
Como foi essa mudança?
São os desafios, né, da comunicação contemporânea, ou seja, nós estamos percebendo uma migração, né, cada vez mais acelerada da sala de concerto para as salas de youtubers, né, vamos assim dizer. Então, assim, esse deslocamento está propondo, enfim, uma série de mudanças, né, dentro da profissão, e a gente não pode se ligar a um modelo, né, que já está ultrapassado, né, de produção musical. A gente tem que não negar, né, mas a gente tem que observar e a gente tem que entender esse novo movimento, até mesmo para a gente poder transmitir para os nossos alunos quais são os caminhos profissionais hoje que lhes aguardam, né, que onde eles vão atuar, né, e de que forma que eles vão poder viver, né, dentro dessa mudança de ambiente.
E essa mudança de ambiente, a internet, ela ajuda a popularizar a música?
Ah, eu acredito que sim. Você tem, é muito mais democrático, né?
Democratizar
a música. Você tem muito mais acesso a isso. É óbvio que a gente tem ganhos e perdas em relação a tudo isso, mas de qualquer maneira...
Qual a perda da sala de concerto para a internet?
O concerto, por exemplo, da música de concerto, ela é estritamente no momento do aqui e agora. Então, quando você vai para um sistema de gravação, você tem formas específicas de modificar tudo isso. Então, assim, a emoção, a maneira como você lida com a arte, isso é uma coisa extremamente importante do aqui e agora. Quando você vai para a gravação, isso é dentro de um outro cenário. Importante porque, através disso, você tem aí a concretização, né, da produção artística por uma longa data. É mais ou menos como, por exemplo, um trabalho acadêmico escrito. A escrita, ela tem uma possibilidade de você ler algo que foi feito há 100 anos atrás. Então, a gravação, ela dá isso para a gente. Você tem acesso a grandes intérpretes, porque ali foi concretizado. Mas eu acho que a música pontual, aqui, feita no momento agora, você também sente a energia do artista, você sente uma diferença de produção imediata, você convive com a arte daqui agora. Então, acho que equilibrar essas duas coisas é você entender que você está no mundo contemporâneo. Você precisa lidar com as duas. Não é subtrair, é somar. Nós temos dois universos diferentes ao qual você precisa lidar de duas maneiras específicas, valorizando as duas coisas. Aquilo do aqui agora e aquilo que concretiza através do sistema de gravação.
Porque o artista, ele precisa também aquela sensação de estar em frente ao público.
Exatamente.
Né?
Isso é totalmente diferente. A adrenalina, a emoção, a maneira como você lida, onde sai o conhecimento que você teve, sem que naquele momento você precisa refletir. Pelo contrário, naquele momento você para tudo e deixa o universo todo o que foi configurado dentro do seu corpo ir para o instrumento. Não tem nada mais mágico do que isso, mais pessoal do que isso. É muito bacana.
Bom, e para participar desse congresso, então ele é aberto à comunidade, as pessoas podem assistir, né, as apresentações, as performances, mas para participar tem que fazer a inscrição, é isso? Como participante, né?
Então nós temos duas modalidades ali, né? Os concertos estão abertos para toda a comunidade, assim como as mesas redondas também. Se você quiser formalizar a sua participação no evento, você tem quatro tipos de inscrições. Os alunos de graduação, que pagam uma taxa de R$25, os alunos de pós-graduação, R$40, professores de escola técnica ou ensino médio fundamental, que vão pagar R$55, e professores universitários, R$80. Eles estão no site do congresso, todo configurado, já com tudo o que vai acontecer, apresentação, produção artística, produção reflexiva, as mesas redondas, e mais toda essa sistemática que formaliza um certificado de 30 horas. Isso é importante a gente poder falar. Então, para a carreira do músico, para os estudantes, é muito importante que eles façam a inscrição e formalizem a sua participação. Para o público, de uma forma geral, o que a gente quer é que eles estejam presentes ali, porque o certificado é importante para quem vai lidar com a música como meio de profissão, né? Para você poder enriquecer o teu currículo, a tua participação num congresso de origem nacional.
E a discussão, então, sobre a mulher na música também é um dos temas.
Por isso que nós trouxemos três grandes representantes, né? Elas, mais do que nós, vão poder falar quais as dificuldades, quais as facilidades, se é que a gente pode falar em alguma coisa de facilidade para a mulher no mercado.
Sempre desafiante.
Sempre desafiante. Então, acho que não tem algo mais especial do que vir delas mesmo, e a gente está, assim, ávido a poder ouvi-las, porque são representantes importantes nesse cenário da prática de execução instrumental e da reflexão sobre ela.
Certo. E a ideia é que esse congresso, claro, seja realizado todo ano.
A nossa perspectiva, eu acho que é anual.
Sim.
Né? E aí a gente vai ver o fôlego, né? Porque é uma primeira grande experiência que a gente teve. É importante a gente frisar que a gente teve o apoio da Fundação Araucária e de muitos setores da universidade, porque o congresso, ele precisa de muitos aportes, né?
É muito difícil organizar um congresso como esse, né?
É muito enriquecedor e muito difícil. É desafiador, muito desafiador.
Quantas pessoas vocês estão esperando?
Bom, na realidade eu não tenho uma perspectiva para isso. Nós temos praticamente 130 alunos vinculados ao curso de música, nós fizemos convite a todos eles, mas nós estamos num momento onde a universidade está voltando às atividades acadêmicas, então nem todos eles estão aqui. Então a minha perspectiva é que a gente tenha um cenário mais ou menos de 50 ou 60 participantes, mas é o primeiro congresso e a gente começa realmente dessa forma, né? Para você poder concretizar e estabelecer, é ao longo do tempo. Nada que você jogar a bola por gol na primeira instância, para depois você ganhar o campeonato para frente.
Convidados que vêm de fora, né? Como o senhor citou.
Exato, três convidados, São Paulo, de Campinas.
E uma outra forma também de democratização é que todas essas mesas ou as apresentações de trabalhos acadêmicos, né, dos nossos mestrandos, dos nossos graduandos, vão ser transmitidos via internet. via YouTube. Então a gente não pode contar somente com o público que estará
presente,
fisicamente ali.
Nossa, né? Vai atingir muitas pessoas.
Sim, sim. Então,
e por
termos,
um longo tempo, né?
Tempo
indefinido.
Exato, exato. Não só no dia, né? Mas a contabilização do que a gente vai atingir certamente vai estar muito além, né, dessa nossa prospecção.
Professores, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre o curso de música na UEM, né? Eu queria um cenário atual do curso, perspectivas, o que vocês podem me dizer?
Nós temos no curso de música uma riqueza de 7 habilitações em instrumento. Nós temos a licenciatura em educação musical, que é a formação do profissional na área da pedagogia, do ensino-aprendizado. E nós temos o programa de pós-graduação com 2 linhas de pesquisa, vinculada à formação de professores e ao processo de criação, prática de execução instrumental. Ou seja, o departamento, ao longo do tempo, está enriquecendo a sua dinâmica de participação de forma muito efetiva, com a contratação de novos professores, com o concurso que foi vinculado ano passado para novas cadeiras de efetivados. Porque os efetivos, eles dão ao departamento uma continuidade. É muito importante a gente frisar isso, né? Quando você entra efetivamente na universidade, a palavra efetivo significa que você tem um carimbo de identidade do seu trabalho, que ao longo do tempo estabelece um vínculo com a universidade. Isso é muito importante. Então, nós temos uma riqueza, nós estamos, como todo curso, ali lutando para que a gente possa incorporar novos alunos, mas isso é uma atmosfera pós-pandemia, isso é uma realidade com os cursos online, mas nosso curso é presencial, é necessário que também seja presencial. Então, nós estamos num momento de adaptação do nosso projeto pedagógico, das nossas ações de extensão. O Congresso também é uma unidade para que isso possa ser mais relevante para o curso. Então, nós temos muitas ações e é uma turma que se mexe muito para que a coisa possa ir para frente. Então, ao longo do tempo, a gente tem percebido algumas melhorias, mas nós estamos ali nos readaptando ao cenário que acabou de sair do sistema online, que prejudicou muito toda a área que necessita de uma atividade
prática.
Do aqui agora, da prática. Exatamente isso.
Neste momento, a UEM está com inscrições para vagas remanescentes, né?
Sim,
há vagas
sim.
remanescentes no curso de música?
Nós temos vagas remanescentes. Os projetos de entrada, eles foram diversificados. A gente também viabilizou alguma certa facilidade na entrada do pessoal, dando a nós a necessidade de trabalhar mais. Ou seja, nós estamos abrindo as portas, tendo a ciência de que o trabalho nosso vai ser de muito maior responsabilidade, no sentido formativo, né? Então, nós temos várias entradas, o sistema vestibular normal, depois portadores de diplomas, depois estudantes que vêm de outras universidades, estudantes que nunca estudaram música, mas querem entrar, então é a primeira vez que a gente também está recebendo. Você faz uma prévia de percepção específica para ver se ele tem alguma resposta.
Mas você tem que fazer uma prova técnica?
Nós temos uma prova técnica, mas ela está sendo muito mais viabilizada para a gente poder entender qual é a intenção daquele ser humano, daquele indivíduo, do que exatamente esse olhar técnico. Isso é uma mudança estratégica que a gente realmente precisa entender no cenário atual. Por isso, tem uma proposta nova de vestibular que talvez a prova específica de habilidades talvez não venha a ser a mais importante no cenário atual. O cenário vai se modificando e a gente vai tendo que ler essa modificação sem perder a qualidade, sabendo que a gente tem um senso maior de responsabilidade em relação a tudo isso.
O curso de música, né, os acadêmicos de música têm a possibilidades aí de estudar fora do país? Abre portas para esse universo?
Então, esse universo, eu acho que ele está sempre de portas abertas, acho que mais do que nunca agora, porque são muitos estudantes latinos em outras universidades. Nós tivemos agora alunos de piano contemplados nas universidades dos Estados Unidos. Isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, mas a gente conseguiu. Tem outros alunos que já saíram. Então, eu acho que na medida daquilo que o mundo está sendo mais globalizado, e que o curso de música tem tido mais peso, a gente tem uma atmosfera muito promissora em relação a isso. Mas é lógico que é um caminho de várias vias de acesso. É o professor, é o aluno que precisa lutar pela sua boa formação, né? É o estudante que não para, que estuda inglês, que estuda outras línguas, que vai indo a congressos, que vai indo a cursos de férias, que vai abrindo o campo de conhecimento com outras pessoas que também podem nos ajudar, porque não é só na universidade que ele vai conseguir as coisas. A universidade é um caminho, é uma porta, mas não é só ali que você vai resolver a sua vida.
Esse congresso que vai ser realizado agora, sexta-feira, sábado, é uma oportunidade.
É uma grande oportunidade para isso. É uma grande oportunidade para isso. Ouvir novos profissionais, você ter acesso a um universo que... Nós moramos numa cidade maravilhosa, que é Maringá, mas ela é longe dos grandes centros, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né, mesmo Curitiba. Então, a gente trazendo as pessoas para cá é muito mais fácil do que os estudantes irem para essas cidades, cujo transporte é muito mais difícil, muito mais caro, né? Então, acho que a oportunidade é incrível, fora de você poder ouvir um profissional que reside com você trabalhando em sala de aula. Professores que estão tocando, alunos que estão tocando. Então, acho que vai ser uma atmosfera muito, muito promissora para quem se deu o direito de poder participar. né? Você paga um pouquinho de tempo, né? Porque você está no período de férias, então você tem que encolher a tua férias. Não, eu vou lá para poder saber como funciona isso.
São quantas horas de duração? Congresso? 30 horas?
30 horas. Nós começamos exatamente uma atividade às 8h30 da manhã na sexta-feira. Uhum. E tem inúmeras atividades que vão acontecer quase até às 9h30 da noite.
Nossa.
Né? E no sábado é a mesma coisa. Começamos às 9 horas da manhã com uma série de atividades. Lógico, tem a opção
do almoço.
É
imersão mesmo, hein?
É uma imersão.
É uma imersão total.
Geralmente o congresso é isso, né? É uma imersão de atividades. Você precisa centralizar também as convidadas, que não podem residir aqui uma semana. Uhum. Então é tudo em um ou dois dias no máximo, né? Para a gente poder fazer com que a coisa funcione. Por isso a dinâmica, o desafio, a dificuldade. Né? Então tem muita gente envolvida, com muito boa vontade, para que a coisa possa acontecer.
Tá certo. Mais alguma consideração? Algo mais?
É, eu gostaria de destacar, né, especialmente, a gente falou bastante, né, do cenário, da música, né, do papel da universidade na sociedade, mas eu queria dar um grande destaque. Nós tivemos 17 trabalhos aprovados, né?
17 trabalhos.
17, e muitos dos participantes, né, desse congresso, vai ser a primeira oportunidade que eles vão ter de se apresentar, né, de estar debatendo com a comunidade, né, musical, acadêmica. Então, nesse sentido, eu acho que é um espaço também, também mais um dos espaços de entrada, né, para um panorama profissional, seja ele de pesquisa e música ou de performance. Eu acho que isso vai ser uma oportunidade para esses alunos que foram contemplados, que tiveram seus trabalhos aceitos e que serão publicados em anais. Realmente é uma experiência bastante valiosa, né, dentro da formação deles. Então, queria só destacar aí que é um dos momentos, no meu ponto de vista, mais especiais desse congresso. Claro que nós temos a presença de Rosana Lamosa, Daniele Benedetti, Regina Machado, que são ícones, né, das suas respectivas áreas de piano, canto popular e canto erudito, mas essa valorização, né, dos nossos discentes, eu acho que é um dos focos principais aí de todo esse esforço nosso e todo esse empenho, né, não só meu e do professor Alfeu, mas do programa de pós-graduação, dos setores da UEM que estão nos apoiando, e também, né, esse aporte financeiro que tivemos da Fundação Araucária. É um trabalho sinergético, uma confluência de forças, né, que vai ter um ganho, né, muito maior para cada indivíduo.
E só para entender, professor, você falou então em pesquisa acadêmica e performance, né? Performance é o nome do congresso, Congresso de Performance Musical, é a apresentação?
Exatamente, onde você concretiza a produção artística. Você está no palco.
A pesquisa, né? A pesquisa pode ser.
A pesquisa é sobre a prática, então você pode falar sobre a produção específica de uma técnica de ensino, de uma proposta pedagógica.
São 17 de uma biografia,
né? São 17 trabalhos. Né? Então você tem uma diversidade de possibilidades de você poder fomentar a sua pesquisa, uma determinada forma de linha de raciocínio analítica, então, que você consegue entender melhor o texto musical. Então você vai fomentar uma diversidade de assuntos vinculado ao que os alunos foram aprovados, para a gente poder entender de que a performance e a prática de execução instrumental, ela é uma área de conhecimento riquíssima. E depende da gente poder atuar para que as pessoas possam descobrir o que a gente faz dentro da universidade, que tem como objetivo principal a produção de conhecimento.
E a extensão, né? Não deixa de ser um evento também de extensão, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Professor Flávio Apro, muito obrigada. Boa
muito
tarde.
Muito obrigado, Luciana.
Também professor Alfeu Araújo Lima, filho. Não sei quem votou, meu Deus.
Perfeito. Eu gostei do Lima.
Vou ter que anotar. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Muito agradecido.
Uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Boa tarde. Conversamos com os professores de música do Departamento de Música da UEM, Flávio Apro e Alfeu Araújo Filho. Agora eu acertei. Sobre o Congresso de Performance Musical da Universidade Estadual de Maringá, que vai ser realizado na sexta e no sábado no SESC, aqui em Maringá.